Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Mais Foco. Menos ansiedade. Mude sua forma de pensar e agir usando a química do seu corpo. É um livro de bem-estar e divulgação aplicada de neurociência. Escrito pelo médico e criador de conteúdo Rafael Grata. A obra parte da ideia de que ansiedade persistente, desânimo, compulsões, fadiga e dificuldade de concentração não devem ser lidos automaticamente como falhas de caráter. Em sua abordagem, eles podem expressar um sistema nervoso sobrecarregado por estímulos contínuos, recompensas imediatas, comparação social e falta de pausas efetivas. O propósito do livro é oferecer protocolos cotidianos para regular foco, energia, motivação e prazer de modo sustentável. Grata também vincula essa proposta à própria trajetória de ansiedade e dependência, sem apresentar uma solução milagrosa. Em vez de reduzir o problema a um único neurotransmissor ou a regras de produtividade, o livro propõe examinar como corpo, hábitos, ambiente e padrões de resposta se reforçam. Trata-se, portanto, de uma leitura prática voltada a interromper ciclos de autossabotagem e ampliar a sensação de segurança necessária para direcionar a atenção ao que importa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ansiedade como sinal de desalinhamento entre cérebro e ambiente moderno. O eixo interpretativo do livro é a noção de que a ansiedade não constitui apenas um defeito individual a ser eliminado. Grata relaciona a um descompasso entre um sistema nervoso preparado para lidar com ameaças agudas e um cotidiano marcado por alertas, informações, comparações e demandas sem interrupção clara. Essa formulação desloca o foco da culpa para a investigação das condições que mantêm a pessoa em vigilância. Quando as fontes de pressão são difusas e recorrentes, o organismo pode ter dificuldade para distinguir urgências reais de estímulos que apenas capturam a atenção. O resultado, segundo a proposta apresentada, é uma experiência de sobrevivência crônica, concentração instável, sono prejudicado, irritabilidade. Cansaço e busca por alívios rápidos podem se alimentar mutuamente. A utilidade dessa lente está em evitar explicações simplistas, como atribuir todo o sofrimento à falta de disciplina ou à dopamina isoladamente. Ao mesmo tempo, ela exige cuidado. Ansiedade intensa, persistente ou incapacitante pode demandar avaliação profissional. O livro se posiciona como recurso de autocuidado e reorganização de hábitos, não como substituto de diagnóstico, psicoterapia ou tratamento médico quando há perda importante de funcionalidade. Em segundo lugar, regulação do sistema nervoso antes da cobrança por produtividade. Uma diferença central da obra está em tratar foco como consequência de condições corporais e emocionais, e não apenas como técnica de gestão de tempo. A proposta é que tentar produzir mais enquanto se permanece em alerta, exausto ou preso a recompensas imediatas tende a aprofundar a frustração. Por isso, os métodos anunciados buscam regular energia, motivação, prazer e atenção de forma integrada. A lógica é concreta: um corpo que interpreta o ambiente como continuamente ameaçador direciona recursos para vigilância, reduzindo a disponibilidade mental para planejamento, presença e concentração prolongada. Nesse cenário, listas, aplicativos e metas rígidas podem ser insuficientes se ignorarem o estado fisiológico que sustenta a dispersão. Grata enfatiza recursos acessíveis ao corpo e práticas simples aplicáveis no dia a dia, embora as informações públicas não detalhem todos os protocolos do livro. O ponto analítico verificável é a inversão de prioridade antes de cobrar desempenho. Convém observar os ciclos que desorganizam a autorregulação. Isso não elimina a responsabilidade pessoal, mas a torna mais realista. A mudança pretendida depende de repetição, constância e ajuste de contexto, em vez de picos de motivação seguidos por recaídas. Em terceiro lugar, autossabotagem, compulsão e prazeres rápidos como ciclos reforçados. O livro associa distrações excessivas e prazeres rápidos a um ciclo de autossabotagem que compromete o foco e amplia o mal-estar. A ideia não é condenar todo entretenimento ou prazer, mas examinar a função que eles assumem quando passam a ser usados como resposta automática ao desconforto, à tensão ou ao vazio. Em termos comportamentais, alívios imediatos podem ser reforçados porque reduzem temporariamente a sensação desagradável. Entretanto, se deixam pendências, fragmentam a atenção ou produzem culpa, criam novas fontes de estresse que favorecem a repetição do mesmo comportamento. A obra procura substituir esse circuito por um ciclo positivo de bem-estar e autocontrole. Essa formulação é relevante porque evita interpretar compulsão e procrastinação exclusivamente como ausência de força de vontade. Ela chama atenção para gatilhos, ambiente, fadiga e padrões de recompensa que antecedem a ação impulsiva. Também evita a promessa de que basta proibir estímulos para recuperar a saúde mental. A sustentabilidade na proposta de Grata depende de regular a relação com motivação e prazer, não de viver sob privação permanente. Leitores devem, porém, diferenciar hábitos problemáticos de quadros de dependência ou transtornos compulsivos, que requerem suporte clínico especializado. Em quarto lugar, segurança emocional e capacidade de permanecer bem na própria companhia. Entre os temas associados ao trabalho de Rafael Grata está a autossuficiência emocional. Entendida como a capacidade de ficar bem na própria companhia sem fazer da aprovação ou da presença alheia uma condição permanente de estabilidade. O argumento não defende isolamento social nem diminui a importância dos vínculos. Seu alvo é a dependência emocional que pode levar alguém a tolerar relações nocivas, abandonar interesses próprios ou agir sob medo constante de rejeição. Essa dependência amplia a sensação de ameaça porque transforma oscilações comuns dos relacionamentos em sinais de risco pessoal. Ao desenvolver maior segurança interna, a pessoa pode avaliar escolhas com menos urgência e menos necessidade de validação. A conexão com o foco é direta uma atenção dominada por antecipações sobre abandono. Comparação ou aceitação fica menos disponível para objetivos, descanso e presença. O tema amplia o escopo do livro para além de hábitos digitais ou produtividade. Para Grata, a regulação não diz respeito somente a reduzir estímulos, mas também a modificar a forma de responder emocionalmente ao mundo. Ainda assim, autossuficiência não deve ser confundida com independência absoluta. Relações de confiança, redes de apoio e ajuda profissional continuam sendo componentes relevantes de saúde mental e proteção contra o sofrimento persistente. Por último, protocolos acessíveis, compromisso gradual e limites da proposta neurocientífica mais foco. Menos ansiedade se apresenta como um guia de protocolos de bem-estar baseados em neurociência e aplicáveis à rotina. Seu diferencial prático está menos em prometer uma técnica secreta do que em defender mudanças graduais, sustentáveis e vinculadas à experiência corporal. A mensagem de compromisso passo a passo é coerente com o problema que o livro descreve: hábitos de hiperestimulação e alerta crônico dificilmente se modificam por uma decisão isolada. A ênfase em consistência também reduz a expectativa de que todo dia será igualmente produtivo ou emocionalmente estável. Para o leitor, o valor potencial está em usar as propostas como instrumento de observação, identificar quando a energia cai, quais estímulos capturam a atenção, que formas de prazer funcionam como fuga e quais condições ampliam a sensação de segurança. Há, porém, um limite importante de posicionamento. Neurociência é um campo amplo e não transforma automaticamente recomendações gerais de bem-estar em intervenção clínica comprovada para cada pessoa. Expressões sobre química corporal podem ser úteis para comunicar mecanismos, mas não dispensam individualização. O livro tende a funcionar melhor como ponto de partida para reorganizar comportamentos e linguagem interna, especialmente quando combinado com sono adequado, cuidado médico e suporte psicológico diante de sintomas severos ou persistentes. Em conclusão, a leitura é mais indicada para pessoas que percebem uma combinação de dispersão, cansaço, consumo compulsivo de estímulos, desânimo e ansiedade ligada ao ritmo contemporâneo. Também pode interessar a quem já tentou métodos convencionais de produtividade e concluiu que listas de tarefas, isoladamente, não resolvem uma mente permanentemente acelerada. Seu benefício prático potencial está em oferecer uma estrutura para observar a relação entre ambiente, estado corporal, recompensas rápidas e capacidade de concentração. Intelectualmente, o livro convida a substituir a interpretação moralizante de que falta disciplina por uma análise de padrões de regulação e de hábitos que se reforçam. O que o distingue de muitos títulos da categoria é a tentativa de integrar foco e ansiedade na mesma discussão. em vez de vender produtividade como aumento contínuo de desempenho ou reduzir a saúde mental a explicações populares sobre dopamina. Grata apresenta ambos como efeitos de um sistema nervoso que pode estar sobrecarregado. A presença de sua trajetória pessoal e a ênfase em recursos acessíveis ao corpo dão à proposta um tom aplicado. Ainda que o leitor deva manter expectativas proporcionais e recorrer a atendimento especializado quando necessário. Não é uma obra para quem busca diagnóstico ou tratamento clínico detalhado. É, sobretudo, um guia de bem-estar para quem deseja construir mais presença, autocontrole e segurança, por meio de ajustes graduais e sustentáveis na forma de responder aos estímulos do cotidiano. Se você quiser apoiar Rafael Grata, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!